dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 20 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é apoiado mais uma vez pela Pedut Advogados e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que liberou agora aqui no Brasil aluguéis de filmes lá no Amazon Prime Video. Os aluguéis custam entre 12 e 15 reais, né? A maioria sendo pertinho aí de 15 reais e funciona assim. Depois que você aluga o filme, você tem 30 dias para começar a assistir, mas assim que você começa a assistir, você tem 48 horas só para terminar de assistir ao conteúdo, e tem vários filmes lá no catálogo, né? Tem coisa de estúdio nacional, estrangeiro também, né? Distribuidoras aí, que se quiser saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre as coisas do Brasil, a startup Prismo, de pagamentos e de banco também, né? Recebeu 108 milhões de investimentos feitos aí por empresas tipo a SoftBank e a Amazon também. Essa foi a segunda rodada de investimentos que ela fez até hoje, mas agora não ficou divulgado qual foi o valor estimado da companhia, mas ela comentou, né? Que ela conta hoje com 25 milhões de clientes aí, que transacionam todos os meses, coisa de 3 bilhões. E por último, sobre as coisas do Brasil, a Realme lançou por aqui o telefone GT Master Edition por R$ 3.700. Ele tem um AMOLED de coisa de 6 polegadas e meia, tem 8 GB de RAM, 256 de espaço, tem câmera tripla atrás com a principal de 64 megapixels. A da frente, né, tem 32 megapixels, tem bastante até. Tem bateria de 4.300 mAh e processador Snapdragon 778 5G. Agora, ainda sobre as coisas do mundo Android, o Google confirmou que a partir de fevereiro do ano que vem vai colocar na Play Store aquela parte dos aplicativos que eles vão ter que falar a partir de transparência de privacidade, com informações aí sobre coleta de dados, né, o uso e também dos dados do pessoal. Então os apps vão ter que informar coisas tipo se eles coletam os contatos da pessoa, localização também, né, por que que eles pegam esses dados, como eles tratam os dados também, se tem criptografia e tudo mais. Aí vai ser obrigatório em abril, depois do lançamento em fevereiro da coisa toda. E enquanto isso, no mundo dos jogos, o PS5 ultrapassou lá o Nintendo Switch nos Estados Unidos em unidades vendidas. Um levantamento do grupo NPD mostrou que o Switch foi mais vendido nos Estados Unidos por 33 semanas seguidas, mas ultrapassou aí o PS5, né, ultrapassou o Nintendo Switch em setembro. Eles falaram que, considerando só setembro, o PS5 ultrapassou o Nintendo Switch tanto em unidades vendidas quanto também em faturamento, mas no Nintendo não é bem assim. Considerando o ano inteiro de 2021, o Nintendo Switch segue na liderança como console mais vendido, mas aí sim, né, o PS5 ultrapassou na parte do faturamento, que até que é claro, né, porque ele custa mais caro que o Nintendo Switch. Bom, e ainda aqui sobre o PS5, a Sony começou a testar por enquanto só no Japão e no Canadá, um jeito que a pessoa tira um print lá, faz uma captura de tela no PS5 e já consegue acessar esse print aí direto no aplicativo do PlayStation para celular. A ideia da Sony aqui é facilitar o compartilhamento dessas fotos em redes sociais, mas como eu comentei, né, por enquanto são testes só rolando aí no Canadá e no Japão, e não tem previsão do lançamento disso aí pro aplicativo do PlayStation no resto do mundo também. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instagram, que confirmou que está lançando oficialmente um recurso chamado Collab. Com esse recurso, duas pessoas diferentes conseguem publicar uma mesma foto ou o mesmo reel. Na verdade, é o mesmo post que aparece nos dois perfis, né? Então os comentários e likes também vão ser unificados aí desses dois perfis. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda aqui sobre as coisas do Facebook, pintou depois dos meses de teste, né? Comentei por aqui já faz um tempo até. Um botão, se você participa de um grupo, por exemplo, a pessoa está fazendo uma chamada, você não conseguiu entrar. Vai aparecer no topo da interface desse grupo um botão para você poder entrar nessa chamada e você participa lá daquele momento em diante. Esse recurso funciona tanto para chamadas de áudio quanto para de vídeo também. Era um pedido antigo do pessoal, né? Na verdade, a necessidade apareceu de verdade depois do começo da pandemia, mas só agora isso pintou para todo mundo lá no WhatsApp. Bom, a seguir eu vou falar sobre o evento do Google de ontem para anunciar o Pixel 6 e Pixel 6 Pro, mas antes disso eu vou agradecer aqui ao apoio da Pedut Advogados, que quer saber da sua empresa se você já fez o que tem que fazer, né? Então se adaptou os documentos jurídicos, os processos também e políticas para se adequar ao LGPD, né? Que estão valendo as multas aí também, sanções aqui no Brasil. A Pedut Advogados atua desde 77 com propriedade intelectual, o que inclui, por exemplo, o registro de marcas e patentes e proteção de dados e privacidade, e ela oferece o serviço completo de assessoria jurídica para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, né, que as multas estão em vigor aqui no Brasil desde agosto, e para atuar também como DPO, que é Data Protection Officer da sua empresa. Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que cada vez mais aqui no Brasil tem acontecido coisas de vazamento, né, viu, falando por aqui sobre casos de empresa que vazou informação, teve informação comprometida também, agora não dá para brincar, né, estou valendo sanções aqui desde agosto. No site da Pedut Advogados, que é pedut.com.br, você encontra mais informações sobre eles, podem te ajudar a se adequar ao LGPD aqui no Brasil, então acessa lá, pedut.com.br. pedut.com.br. Aí você entra em contato com eles e comenta que escutou aqui o patrocínio no Loop Matinal e dá o primeiro passo para se adequar ao LGPD com quem sabe o que está fazendo. Mais uma vez, então acessa lá, pedut.com.br. Muito obrigado a Pedro de Advogados pelo apoio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Ontem rolou o evento do Google para anunciar o Pixel 6. E esse evento contou com a cobertura ao vivo aqui do Loop Infinito. E se você não tiver assistido, tem um link para você poder ver, né, como é que foi a gravação e com as informações comentadas ao vivo. Eu deixei aqui na descrição do episódio também o link para a live de hoje, que vai rolar do evento da Samsung, né? Que é o evento Galaxy Impact Parte 2, que vai começar a partir das 2 da tarde. Então passa na descrição, né? Aproveita e pega o link também pro canal do Loop Infinito do YouTube e se inscreve se você não tiver feito isso ainda. Bom, e sobre o evento mesmo aí do Google que rolou ontem foi o seguinte: eles anunciaram o Pixel 6, que vai custar $600, e o Pixel 6 Pro, que vai custar $900. Eles contam com o processador Tensor, que foi feito pelo próprio Google. Eles comentaram, né, comparado com o Snapdragon do Pixel 5, ele aumenta o desempenho da CPU em 80% e 370% ele aumenta também o desempenho da GPU. Além disso, ele abre caminho também para mais coisa com inteligência artificial, né, aprendizagem computacional também, e pós-processamento de imagens. E falando em imagem, é o seguinte: as câmeras ficam na parte de trás, uma coisa que eles estão chamando de barra de câmeras, que é uma parte preta lá, uma faixa preta atrás que é saltada, que separa a parte de cima da parte de baixo do telefone. São duas câmeras lá no caso do Pixel 6 normal, né, e três no caso do Pro. Os dois telefones têm a câmera principal com 50 megapixels, finalmente, né, aumentou os megapixels da câmera, acho que do Pixel 2 não aumentava. Eles contam também com uma ultra-wide de 12 megapixels, e a extra do Pro é o seguinte, uma de 48 megapixels, né, que tem objetiva lá com zoom óptico de 4 vezes. O telefone tem uma função que é bem bacana, né, que é basicamente um desborrador de rostos. Então se a pessoa se mexer um pouquinho na hora de tirar a foto, né, a luz estava mais baixa, por exemplo, o rosto ficou borrado. Você consegue tirar esse borrado do rosto, ele fica com boa definição, e tem aquela função também, né? Comentei dia desses aqui que tinha vazado lá de tirar objetos das fotos. Então, numa foto que ficou bacana, né, mas que apareceu alguém nada a ver atrás, apareceu um objeto também que você não quer que apareça, dá pra você selecionar isso aí que apareceu lá no fundo. Você consegue tirar isso, né? Ele deleta isso aí da foto do jeito que fica bem convincente, que até tem coisa tipo no Photoshop também que faz isso, mas esse é nativo, é agora do Pixel 6. Ele tem uma outra função também que, bem basicamente, simula longa exposição em fotos. E tem um exemplo que eles deram, né? Sei lá, a pessoa tirou foto, na verdade, tá na frente de um metrô e o metrô tá se mexendo. Você consegue aplicar esse recurso pro metrô ficar borrado, dando a sensação de movimento, mas a pessoa não. Ela continua lá com foco, né? Fica lá em boa definição. Aí, por fim, sobre os telefones. O Pixel 6 tem uma tela Full HD Plus de 6,4 polegadas com 90 Hz de frequência. E a versão Pro é Quad HD Plus com 6,7 polegadas e 120 Hz de frequência. Mas, de novo, né? Não tem previsão aqui de lançamento dos dois telefones no Brasil. E enquanto isso, no mundo da Xiaomi, ela anunciou que vai começar, ela pretende, né, começar a fazer produção em larga escala do carro elétrico dela em 2024. Ela tinha comentado faz uns meses que ia investir $10 bilhões nos próximos 10 anos para lançar esse carro, né, que ela falou que podia ser ou uma SUV ou também um carro sedã, né, ela não falou exatamente qual carro que ia ser. Ela até surpreendeu, né, com esse prazo de começar a produção em larga escala em 2024. Na época do primeiro anúncio, ela comentou também que pelo menos o alvo que ela queria, né, é que o carro fosse lançado com preço aí de mais ou menos entre 85 mil e 260 mil. R$ 60 mil, mas não falou nada aí dessa vez, né, que ela falou sobre a produção e não falou nada sobre o preço também. Já uma outra empresa aí também que anunciou novidades nesse mercado foi a Foxconn. Ela mostrou 3 protótipos de veículos elétricos aí que ela fez e chamou a linha de Foxtron, que é um trocadilho aí com Tron, né, também com o nome claro da Foxconn. Ela mostrou um carro sedã chamado Model E, ou Modelo E, que ela falou que vai ter autonomia de 750 km e bate 100 por hora em 3 segundos, e uma SUV chamada Model C, que tem 50 km a menos aí de autonomia, né, também tem 1 segundo a mais para chegar a 100 por hora. Por fim, ela mostrou o Model T também, que é um ônibus elétrico, né, que ela não deu os detalhes aí nem sobre autonomia, nem sobre velocidade, né, coisa desse tipo, mas são só protótipos, né, pra ela mostrar o poder de fogo que ela tem nesse mercado, né, pra começar a fornecer essa tecnologia aí pra todo mundo. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple e sobre o update aí que pintou da lista Ming-Chi Kuo sobre o que ele tá achando que ela vai fazer com o projeto dela do headset imersivo. Ele já vinha dizendo há algum tempo que a expectativa dele é que a produção em larga escala desse headset fosse começar lá pra metade do ano que vem, mas ele falou que não. Falou que é pro fim do ano que vem que ele prevê agora que vai começar essa produção em larga escala. Ele falou que a Apple tá com dificuldade pra conseguir achar fornecedores que vão conseguir entregar o que ela tá pedindo, né? Que ele falou, pelo menos, que ela tá pedindo uma coisa meio ousada e que o pessoal não tá com certeza se vai conseguir entregar, então deve estar atrasado. Na verdade, atrasado não, né? Que ela não anunciou oficialmente, mas falou que era pro fim do ano agora que vai começar a produção em larga escala. Agora, uma coisa que a Apple confirmou, já que vai atrasar de verdade, é aquela função Universal Control lá do macOS Monterrey. Essa função é aquela que eu comentei por aqui dia desses, que se você tá usando um Mac, você tá, sei lá, usando o seu Mac principal, coloca o iPad do lado, aí com o mouse do Mac se arrasta por canto da tela em direção ao iPad, esse mouse aparece no iPad, né, ou no Mac secundário também, e tá estava atrasado, né? A Apple tinha falado que isso pintar no macOS Monterrey, mas tinha pintado só no 10º beta e não nos 9 que vieram anteriormente. Aí eu até comentei por aqui, né, que pelo fato de estar meio escondido no sistema, apesar de finalmente ter aparecido, isso podia indicar que a função poderia ser limada aí da versão oficial do macOS Monterrey e poderia chegar mais pra frente. Exatamente isso que vai acontecer agora, confirmado aí pela Apple. A Apple falou que vai precisar de um pouquinho mais de tempo para conseguir trabalhar nesse recurso, e por conta disso ele vai chegar, o macOS Monterrey vai chegar sem ele, mas prometeu, né, que o Universal Control chegue aí no macOS até o finalzinho desse ano. Agora, uma outra coisa que a Apple também voltou atrás aí no macOS Monterrey, mas deixou bastante gente feliz, foi do Safari, que ela deu o braço a torcer aí naquela polêmica das abas. O que rola é que no Safari novo que a Apple anunciou na WWDC, ela bem basicamente, né, não é exatamente isso, mas bem basicamente, eliminou o esquema de abas e começou a fazer as abas se comportarem tipo botões. Então você tocava num botão e abria a aba. O pessoal ficou reclamando, né, que não sabia qual aba estava aberta, qual aba que era a aba ativa e tudo mais. E foi bem polêmico isso aí, né, que esbarrou também lá no caso do Safari no iPhone e no iPad. Aí agora nos prints que pintaram lá do macOS Monterrey no site da Apple, tá aparecendo o Safari com comportamento antigo, né, com aspecto lá das abas, e ela confirmou que o pessoal vai ter a opção, né, se preferir, de ativar esse modo mais compacto aí com a mudança que ela tinha proposto. E por último aqui sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, ela atualizou lá também a caixinha dos AirPods Pro com suporte ao MagSafe. No evento de segunda-feira ela tinha anunciado que a caixinha dos AirPods 3, então não dos AirPods Pro, mas os que pintaram nessa semana, iam ser compatíveis tanto com o carregamento Qi normal, quanto o MagSafe também, né, que é proprietário da Apple. Ela confirmou agora que está atualizando a caixinha dos AirPods Pro também, né? Você consegue comprar a partir de agora também com compatibilidade com MagSafe. No evento de segunda-feira, a Apple falou que as caixinhas dos AirPods 3 iam contar com compatibilidade com MagSafe, né? Além também do carregamento Qi por aproximação, lá, como acontecia também com as caixinhas dos AirPods Pro. Ela confirmou agora, né, que os AirPods Pro também vão ser atualizados aí, sem mexer no preço, para ter compatibilidade também com MagSafe. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa ou um aplicativo também, um podcast bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado. Obrigado pela audiência, obrigado a Pedro de Advogados também pelo apoio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!